estar aqui e compartilhar experiências e coisas importantes da caminhada cristã a partir da nossa experiência católica.
Antes de nós falarmos, e com a sua compreensão, Dom Silvio, da campanha da fraternidade e também do tempo quaresmal, dois assuntos. Primeiro, que é inevitável, as informações que o senhor tem recebido de Roma, do Vaticano, quais são essas informações quanto à saúde do nosso Papa Francisco?
As informações que eu tenho, como isso, não são muito diferentes daqueles que acompanham, por exemplo, o site do Vatican News, porque lá sempre sai o boletim do dia. O boletim do dia vem nos apontando para uma resistência muito grande do Papa Francisco. Ele está com pneumonia dupla, assim chamada, e a gente precisa lembrar sempre que quando ele foi eleito Papa, logo apareceu a complicação desde a juventude do pulmão, um do lado do pulmão está diminuído na sua potencialidade. Então isso certamente agrava um pouco, mas precisa atribuir a idade do Papa, a própria exposição que o Papa necessariamente vive por força das audiências públicas. Ele contraiu essa enfermidade no forte do inverno europeu e desde lá vem sendo monitorado, acompanhado. O que dá para dizer que acompanhamos uma certa oscilação entre altas e baixas, com uma esperança muito grande que ele supere esse momento e possa continuar conosco muito tempo ainda para continuar inspirando o mundo, não só a Igreja Católica, mas o mundo com as suas iniciativas e a sua compreensão do tempo que nós estamos vivendo. Então, nós como cristãos católicos, e temos observado a quantidade de gente não católica que tem se unido à oração pelo Papa, para que ele seja fortalecido nessa luta. Ele é um homem forte, muito decidido, e que seja o suficiente para que ele possa superar, voltar ao seu trabalho. Estamos em pleno ano jubilar em Roma, o Jubileu da Esperança. Isso significa uma agenda enorme para o Papa. Eu vivi lá na época do Jubileu do ano 2000, e o Papa praticamente não para. Ele já é um homem que não para, né? Mas exato. O Jubileu põe uma agenda para o Papa absurda. Claro que não podendo cumprir, tem os cardeais, os assessores que estão fazendo tudo aquilo que seria a atividade do Papa. Então, esse é o quadro. A torcida é grande, a oração também é grande para que ele se recupere e fique bem.
Exatamente. Bom, o senhor ontem, com vários fiéis aqui de Vacaria, da Diocese, esteve também, juntamente com 18 bispos, né?
Sim.
Lá em Arroio do Meio, na Romaria da Terra. E o senhor, há pouco, aqui fora do ar, o senhor disse que ficou impactado com a destruição da enchente que tivemos o ano passado e ainda que está presente lá naquele município lá. Nos fala um pouquinho, rapidamente, resumidamente, desse momento, dessa impactação daquilo que o senhor viu em destruição e os objetivos da Romaria da Terra deste ano, Dom Silvio.
Certo. Só fazendo um gancho, o ano passado a Romaria foi aqui na nossa diocese, foi no município de Ipê, e trabalhamos ali muito em torno da produção agroecológica. E esse ano a acolhida foi da Diocese de Santa Cruz e a escolha do local não foi por acaso, foi Arroio do Meio, porque é uma das cidades mais atingidas pelas tragédias e a emergência climática do ano passado. Então, muitos daqui da nossa região estiveram naquela região na época para socorrer aquele povo. Eu não estive lá, acompanhei a distância e incentivei a comunidade a fazer o possível para apoiar aquele povo. Mas outra coisa é estar lá. E as mídias, normalmente é assim, né? Porque o impacto daquela enchente puxou toda a mídia para lá, para dizer o que estava acontecendo, mostrar. Mas na medida que o tempo vai passando, outros assuntos vão tomando conta das mídias e a gente vai meio que esquecendo o que existe lá ainda. E o impacto foi porque, por opção da equipe que coordenou a Romaria, calcula-se em torno de 10 mil pessoas na Romaria, optou por fazer um trajeto que nos fez passar na margem do Rio Taquari, e num bairro que foi literalmente destruído. A cena é mesmo de uma espécie de terremoto, alguma coisa do gênero, para quem não sabe o que aconteceu lá. Casas destruídas, prédios muito bem construídos, arrasados, do telhado até a base. Algumas poucas famílias decidiram reconstruir a sua casa, então no meio daqueles escombros todos tem uma casa reconstruída, mas a grande maioria não voltou para lá. Possivelmente estejam vivendo de aluguéis ou em casas de parentes. E não se trata de, no caso de Arroio do Meio, não se trata de uma periferia da cidade. Não se tratam de casas de pessoas simples, humildes, pobres, que por força da estrutura frágil tivesse sido levado pela água. Não, são casas bem construídas, igrejas bem construídas. Uma casa das irmãs franciscanas da Penitência e Caridade, uma casa muito bem construída, de 3 pisos. Simplesmente arrasada, nós encontramos casas ainda cujos restos de árvores, de madeira, estão sobre as casas. Um grande ginásio que deve ser público lá ou de alguma empresa, também sobre o telhado, árvores, restos de árvores. Então, o cenário agora tomado pelo mato, que foi crescendo naquele lugar que não está sendo habitado, impactou bastante. Não precisaria nem ter se dito muita coisa na Romaria em relação ao tema, porque o tema era reconstruir, e reconstruir a partir do respeito à casa comum, que é a casa onde todos nós moramos, e sabemos que o cuidado de cada setor dessa casa comum interfere nos outros. Então foi uma experiência muito forte, muito significativa, diante daquela igreja chamada Nossa Senhora dos Navegantes, onde as mídias mostraram muito a queda de uma imagem de Nossa Senhora, que acabou sendo preservada depois de caída. Ali foi inaugurada uma pedra com uma placa em homenagem a todas as vítimas da tragédia climática. Então foi uma romaria muito forte, éramos 18 bispos, tínhamos dois de Santa Catarina conosco, o de Lages e o de Tubarão, e o cardeal Scherer, o cardeal Spengler estava lá conosco. Foi de fato sofrida, porque o calor era insuportável, então a caminhada nossa foi no meio desse calor, mas felizmente a cidade tem uma rua coberta, onde depois aconteceu a Santa Missa e a continuação na parte da tarde. Então, eu fiquei bastante impactado porque, diferente daquilo que se vê pela mídia, se escuta, outra coisa é estar ali, né? Estar ali e ver que depois de um ano, quase 10 meses, os sinais estão ali quase intocados, né? Da destruição. E fica uma grande interrogação para aquele povo e para nós, o que, que será do amanhã? Como vai ser o amanhã? Vale a pena reconstruir ali? Tanto é que não se está falando tanto de reconstrução, mas de uma nova construção com outros critérios, com outras escolhas, que não sejam tão agressivas à natureza. Onde a água principalmente destruiu mais era o espaço que, possivelmente, no passado a água já tinha passado ali. Mas a gente vai destruindo as matas ciliares, vamos entulhando os nossos rios, e a natureza não tem o discernimento que nós temos para fazer escolhas que não nos prejudiquem, né? Ela vai continuar passando por ali.
Tá certo. 9h20 agora, pedi essa compreensão, tem um espaço comercial, na volta vamos falar então da campanha da Fraternidade e Ecologia Integral, e tem como lema: Deus viu que tudo era muito bom. É principalmente o enfoque esse ano, campanha da Fraternidade, é exemplo do que foi ontem esta Romaria da Terra lá em Arroio do Meio. A questão ecológica, o meio ambiente, a natureza, o cuidado que temos que ter cada vez mais pensando no hoje, mas também no amanhã, nas futuras gerações. O que estamos deixando em termos de herança da nossa natureza para nossos filhos, netos, enfim, para as gerações que virão aí no futuro? 9h20, quem está pedindo as missas, atenção, missas na Fátima e na Glória, 16h e 19h da noite. Na Catedral, somente às 19h30 da noite. Repito, alô Rita, Fátima e Glória, hoje, 16h e 19h da noite. E na Catedral, a missa das cinzas, aí, da imposição das cinzas, da quaresma, 19h30 da noite. Só na Catedral, só esse horário, 19h30 da noite. Já volto.
A Rádio do Teu Tempo.
Doutora Roberta Jacobi, anestesiologista com atuação em medicina da dor. Trabalha com o objetivo de reduzir e controlar a dor do paciente através de tratamento minimamente invasivo. Utiliza bloqueios anestésicos.
De fato, estamos chegando perto de 2000 anos dessa experiência de quaresma, de período forte de reflexão, de introspecção, porque desde que nós fomos criados como Igreja Católica, há quase 2000 anos, nós contamos o ano 33 como o ano da redenção, estamos nos aproximando desse período para celebrar os 2000 anos da morte e ressurreição de Cristo. E desde lá o cristianismo entendeu o quanto era importante preparar a Páscoa. E o número 40 ele é muito simbólico. Para quem conhece a história bíblica, sabe que todo o número 40 citado no Antigo e no Novo Testamento revela um período intenso de preparação. Os primeiros cristãos levavam muitíssimo a sério esse período, com jejuns praticamente durante esse tempo inteiro. Nós hoje recomendamos, sim, como prática espiritual, jejum, abstinência, a oração maior. Nós recomendamos e temos 2 dias de modo especial, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, para a abstinência de carne. O não à carne vermelha, de modo especial, nesse dia, é para nós voltarmos com a memória lá na paixão de Cristo, sabendo que ele deu o sangue por nós, e a morte de Cristo e o sangue derramado mostrou o que, que a violência, o ódio, o descompasso com a verdade pode causar no meio de nós. E ainda hoje assistimos derramamento de sangue todo dia. Então, essa opção por não comer carne vermelha é uma ocasião para pensar qual é a nossa relação com a escolha pelo amor ou pelo ódio, pela violência ou pela não violência. Então, nós fazemos essa opção para dizer, não, nós não queremos nenhum pacto com a violência, não acreditamos que a violência seja a solução para o mundo, e seguimos um mestre, um senhor, que foi vítima da violência e nos ensinou outra face, mostrou outra face. É sempre importante lembrar que quando Jesus recomenda, se alguém te bate numa face, oferece a outra, não é uma educação ou uma orientação para resignação e para simplesmente ter dois lados da face com a marca de uma mão que te bateu. É mostrar o outro jeito de viver. Se te vem com violência, com ódio, com vingança, mostra outro jeito de viver. E nós hoje nos treinamos para o outro modo de viver. As cinzas, elas nos reportam as primeiras páginas da Bíblia, quando diz que a pessoa humana foi feita do barro. Voltar lá significa reconhecer que existe só um Senhor e qualquer pretensão de grandeza nossa, ela desaparece diante da grandeza de Deus e do nosso tamanho. Não é uma questão de desprezo a si mesmo, mas é uma recomendação de reconhecermos que nós não temos toda a verdade, não somos toda a verdade. Buscamos a santidade, mas ainda nos deparamos com as nossas fragilidades. E hoje a liturgia é católica, mas qualquer outra pessoa de boa vontade que queira também se inspirar, recomenda que nós comecemos esse tempo com a prática da oração, com a prática da esmola e com a prática do jejum. Mas São Mateus, no Evangelho, no capítulo 6, nos versículos 1 e 6, depois 16 e 18, recomenda que essas práticas que visam a nossa mudança de vida, o nosso ajuste ao Evangelho, que elas devem ser feitas de forma discreta, tendo em vista somente aquele que nos vê no oculto. A expressão é repetida 3 vezes. Faça isso, mas pensando só naquele que te vê no oculto, não no marketing. Esmola fotografada, filmada e propagada nas redes sociais é muito mais marketing do que uma prática de caridade. Então, cuidado para a gente não cair nessa armadilha de querer mostrar tudo que nós fazemos. Isso sempre foi um risco, hoje é mais ainda, porque nós temos esse fenômeno das mídias sociais e alguns caem na tentação de publicar tudo o que fazem. E muitas vezes essa publicação até compromete o espírito que importa mesmo, quando se dá esmola, que é muito mais do que dar um dinheiro na esquina, é estender a mão para quem sofre e se comprometer com aquela pessoa que sofre. A oração que já fazemos sempre é um apelo para ela ser incrementada nesse tempo. E depois o jejum, a recomendação de São Mateus é não faça jejum com cara feia, nem deixe de fazer a barba, diz ele, para que as pessoas saibam que tu está fazendo o jejum ou sofrendo. São atitudes que têm muito em vista uma conversão pessoal, discreta, sem marketing, sem propaganda, mas que têm em vista também uma conversão social, porque tudo isso nos compromete com a caminhada comum de todas as pessoas. Então esse é um pouco o espírito. Agora nesses dias, só para lembrar bem rapidamente,
sim,
fiz questão de publicar ou de compartilhar nas redes sociais uma fala do grande padre Zezinho, que respondendo a algumas pessoas que se manifestavam muito contra o carnaval, o padre Zezinho faz a seguinte colocação: o que, que vale mais uma participação no carnaval, sabendo discernir onde deve ir, com quem deve ir, que ambiente tem para, por exemplo, uma família estar presente, ou aquele que não vai no carnaval, critica o carnaval, e vai num retiro espiritual, mas cheio de vaidade, como se indo no retiro espiritual, ele pudesse se apresentar como melhores do que os outros. E o padre Zezinho chega e diz assim: quem sabe se é melhor ou não? Se é uma atitude por vaidade, se é para publicar e para ser visto, aplaudido, reconhecido, antes tivesse ido no carnaval, com um comportamento saudável, de diversão, de lazer, porque nós vivemos também do lazer. A parte estética, lúdica, é parte da vida. A própria religião investe muito no aspecto lúdico, porque isso faz parte da nossa vida. Então, não é uma questão de contraposição entre o bem e o mal, em relação ao carnaval ou às práticas espirituais, e de modo especial para quem se considera cristão e quer fazer as coisas certas, que as faça sem precisar publicizar, sem precisar fazer muita propaganda, porque a propaganda, via de regra, tem um efeito de sedução para si, enquanto que a prática silenciosa ela tem um efeito depois na vida da comunidade e coloca no centro aquele que precisa ficar, que é Jesus Cristo e não o penitente.
Tá certo. Campanha da fraternidade, então, Dom Silvio?
Então, no Brasil, há mais de 60 anos, nós temos essa prática da campanha da fraternidade que nasceu de uma consciência que a igreja aqui no Brasil tinha e teve, e continua tendo, de que a quaresma não pode ser vivida num individualismo ou simplesmente como uma estratégia de conversão pessoal, mas ela precisa atingir a sociedade. Então, para cada ano, acompanhando a quaresma e depois se estendendo durante o ano, a igreja tem proposto algum tema que envolve a fé, que envolve o cristão. E o tema desse ano é fraternidade e ecologia integral, e a frase bíblica, ou versículo bíblico, que inspira, vem lá do Gênesis, já citado aqui por mim: Deus viu que tudo era muito bom. Esse versículo, que é o do capítulo 1, 31, é a conclusão da criação da pessoa humana. Deus fez homem e mulher, e diferentemente de todos os outros seis dias da criação, dos outros cinco dias da criação, foi no sexto criada a pessoa humana, o texto diz que Deus dizia sempre, e viu que era bom. Quando criou a pessoa humana, e viu que isso era muito bom. Essa ecologia integral, que é um tema trazido de forma especial pelo Papa Francisco, faz a gente pensar que pessoa humana não é distinta da natureza, mas é parte da natureza. Por isso, ecologia integral. Pensar a preservação da criação, da casa comum, é pensar a partir da pessoa humana, a máxima criação de Deus, que está na natureza, está na criação como parte integrante, não fora dela. Isso gera um compromisso enorme de pensar a criação para o hoje, para o amanhã, e avaliar o passado. Hoje a avaliação que nós fazemos é que no passado se fez escolhas de progresso, de desenvolvimento econômico, que ignorou a conservação da natureza e da criação. E nós estamos pagando um preço muito caro. Ser cristão, viver a quaresma, é também se perguntar sobre as consequências das nossas decisões, das nossas escolhas, das opções que nós fizemos de desenvolvimento, e o quanto isso está colocando em risco a própria sobrevivência na face da Terra. Tem vários sinais aí que dizem que nós estamos extrapolando aquilo que se chama de limite de reversibilidade. Muitos cientistas têm dito que se nós não frearmos essa opção econômica de exploração sem freio da natureza, que nós vamos chegar a um momento que não vai ter mais como reverter. Vamos só ter que esperar o fim, digamos assim, né? Alguns falam hoje de estratégias para adiar o fim do mundo, porque de fato estamos comprometendo o planeta de forma que ele não consegue mais dar conta daquilo que nós exigimos dele.
E está aí a reação da natureza, né? Os últimos anos aí, a questão da enchente, a questão de estiagem que o Rio Grande do Sul tem sofrido tanto aí, Dom Silvio. A sua visão, em termos práticos, nesta reflexão que a campanha da fraternidade nos traz esse 2025, também voltado à ecologia, como devemos, então, cuidar da ecologia, da natureza, do meio ambiente, que dele nós também dependemos para sobreviver, Dom Silvio?
Respondo isso, mas trago aqui um dado que nós ouvimos agora essa semana em Passo Fundo, na aula inaugural do ITEPA, onde os guris estudam nosso seminário de teologia. Nós tivemos a conferência do cardeal Leonardo Steiner, que é o cardeal da Amazônia, e ele nos trouxe dados impressionantes. Ele falou de dados já de pesquisa, estudos e de diagnósticos de cientistas que acompanham o mar, por exemplo, da existência daquilo que estão chamando já de sexto continente. Nós temos hoje identificadas no meio do mar cinco ilhas de plástico, com uma espessura em torno de 10 metros de profundidade. E essas ilhas de plástico, calculadas, somadas a cinco, em vários setores do oceano, elas equivalem àquilo que é o Nordeste brasileiro. Então, se a gente pensar o mapa do Brasil e toda a extensão do Nordeste, o que temos hoje acumulado, por causa das correntes marítimas que vão levando esse plástico para algum lugar e concentram lá, nós temos o equivalente ao Nordeste brasileiro. Não é pouca coisa.
Nossa.
Chegando ao ponto de se chamar sexto continente. Imagina, nós falamos em cinco continentes, mas agora temos um novo. E como não pensar nas consequências disso na fauna, na flora, na própria água? Para onde isso está nos levando? Nessa carona aí desse diagnóstico apresentado pelo cardeal, ele nos fez pensar muito sobre duas maneiras de conhecimento presentes na sociedade. Só que uma delas tem perdido força e a outra tem crescido muito. Ele falou do conhecimento contemplativo. Conhecimento contemplativo é aquele que nos faz olhar para a criação, olhar para a natureza, olhar para o rio, para a mata, olhar para a terra E deixar que ela fale, que ela diga para nós do que ela precisa, como é que ela deve ser tratada, como é que ela deve ser cuidada. É o olhar muito característico dos povos originários, aqueles que não estão contaminados pelo nosso pensamento de progresso sem freio. Via de regra, os povos originários são preservadores da natureza. Hoje há uma briga enorme, por exemplo, em relação à Amazônia, que muitos preveem a extinção dos povos indígenas ou a branqueamento dos povos indígenas, que precisam sair para ceder espaço à exploração da Amazônia. Graças aos povos indígenas da Amazônia, nós temos ainda um resto de mata, um resto de água, um resto de ar puro sobrando. Esse conhecimento contemplativo, que é próprio dos povos originários, precisa ser confrontado com aquilo que nós chamamos de conhecimento instrumental ou manipulador. É a mesma pessoa olhando para a natureza e se deixando levar pela pergunta: o que eu posso ganhar? Em que ela pode me oferecer de recursos? Hoje temos uma idolatria tremenda do lucro, tudo passa pelo critério do lucro e não se pode questionar o lucro de forma nenhuma. E há tantas estratégias para disfarçar, às vezes até estratégias que se apresentam como sustentáveis e que no fundo são só uma maquiagem naquilo que já se vem fazendo e tratando a natureza como uma mercadoria, como uma fonte inesgotável de recursos. E não é assim, não é assim. Nós sabemos que não é assim. A mineração tem desafiado enormemente. A extração do petróleo, os combustíveis fósseis, sempre é uma polêmica, mas sabemos como é difícil que os governos consigam vencer essa barreira, porque existe um poder econômico determinando que qualquer um que trabalhar contra essas extrações, por exemplo, ele vai pagar um preço muito caro. Então temos esses dois conhecimentos que nós precisaríamos nos dar conta. Eu, pessoalmente, Silvio, quando eu olho a criação, quando eu olho a natureza, qual é o pensamento que me vem? Me vem um pensamento de cuidado, como Deus, depois de ter criado a pessoa humana, colocou para guardar e cuidar e cultivar. Cultivar não é a mesma coisa que explorar sem freio. Cultivar significa preservar. Todos nós sabemos hoje que uma mata amazônica, ela pode render tanto, se é questão de lucro ou de progresso, pode render tanto ou mais em pé do que deitada, do que arrasada. Mas quem é que consegue fazer esse freio numa potência enorme econômica que vai comandando essa destruição sem consequências, sem pensar nas consequências disso? Todos nós pagamos hoje um preço caro. De alguma forma, todos nós somos responsáveis, porque fazemos parte dessa humanidade que, especialmente depois da Revolução Industrial, achou que a tecnologia resolve tudo. O Papa fala na Laudato Si de um paradigma tecnocrático, que é a ideia de que a salvação vem pela tecnologia. Se hoje nós temos problemas na natureza, amanhã vai ter uma tecnologia que vai resolver isso. Isso veio tomando conta da consciência de muita gente, só que os anos vão passando, as tecnologias de fato avançam, a própria produção de muitos aparelhos tecnológicos exigem a extração de muitos minerais e outras coisas da natureza que vão comprometendo novamente a natureza, mas na nossa cabeça tem uma ideia de que não, que isso não vai ser problema, que amanhã ou depois nós vamos ter a solução que venha pela tecnologia. Nós não somos contra a tecnologia, nem a campanha da fraternidade é contra, mas somos primeiro a favor de um conhecimento contemplativo que respeite a natureza. Hoje, toda a natureza é transformada, parece que não há freio. A nossa natureza humana, o corpo humano, está sendo bombardeado todo dia com transformações, com descaracterização que já não respeita mais a nossa identidade, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Né? São coisas importantes que a campanha vai trazendo para nós.
Bom, aqui a Luciana manda aqui, também a Marta, as duas. A Luciana, belíssima reflexão, Dom Silvio, e a Marta dizendo: parabéns, Dom Silvio, pelas suas colocações, que realmente tem que fazer nós cada vez mais refletirmos como estamos cuidando da natureza. Dom Silvio, 9h43, tem outro compromisso. Lhe agradeço demais pela sua presença nesta manhã, falando aqui sobre o tempo quaresmal, sobre o início da campanha da fraternidade. Saúde para o senhor, boa viagem lá em Ibiaçá, traga de lá novamente a bênção de Nossa Senhora Consoladora a todos nós, e estamos sempre à sua disposição.
Certo. Deixo minha palavra de gratidão. É um convite, então, a todos que quiserem tomar conhecimento do material da campanha, está disponível. Tem muito material disponível na internet também que ajuda a pensar sobre isso. Não deixemos individualmente cuidar daquele lixo lá de casa, fazendo a separação
do
lixo orgânico.
Começa lá em casa, ações simples, mas que fazem a grande diferença.
Mas eu faria um alerta também, vamos continuar com essa prática. Lá em casa eu tenho esse cuidado, o que é reciclado, o que é separado. Deixo lá na frente os nossos irmãos recicladores, que são os grandes poetas da ecologia, digamos assim. Mas não é suficiente separar o lixo em casa. E isso pode acontecer de os responsáveis pela destruição da nossa natureza nos fazerem sentir culpados pela não preservação porque não separamos o lixo. A questão é que ele não deveria ser produzido, esse lixo. Não deveria ter esse excesso de sobras que nós trazemos. Por exemplo, eu reciclo o plástico lá em casa, mas o mar está com essas ilhas de plástico. Não é suficiente então reciclar em casa. É preciso se perguntar sobre a produção, sobre os meios que nós estamos adotando, sobre a ideia de progresso. O que é progresso se nós comprometemos o futuro? E termino fazendo a reflexão que muitos estudiosos das coisas mais profundas estão dizendo, que a negação da natalidade, a negação da geração da vida, no fundo, inconscientemente, diz que a nossa sociedade é uma sociedade suicida, que nós temos medo de gerar filhos porque já não temos mais segurança do que eles terão para o futuro. Isso é assustador. Isso faz com que a gente bata no peito e diga, bom, vamos continuar assim? Vamos ir aceitando que a nossa raça vai ser extinta da face da Terra? É isso que nós queremos? Eu não quero. E creio que muita gente não quer. Mas então vamos ter que encarar esses temas com sobriedade, com sinceridade, com honestidade. Muito obrigado pela escuta e fica aí o convite para quem quiser esse material, está disponível. Em todas as comunidades teremos uns livretos ajudando aí nos encontros de família a criar uma consciência nova e atitudes novas que começam na nossa casa, mas que necessariamente tem que chegar nos parlamentos, nos lugares de decisão. Temos a COP30 esse ano aqui no Brasil, que vai ser um grande desafio para nós, para que quem pode decidir, decida pela conservação, pelo respeito à natureza e não pelo esgotamento dela. Nós somos natureza. Se a natureza for esgotada, eu e você também seremos esgotados.
Valeu, Dom Silvio Guterres Dutra, nosso bispo diocesano. 9h46, 23 graus. Em seguida, mais informação.